A gente conversa hoje com diretoras do Colégio Franciscano Santa Isabel. Colégio que completou agora na última segunda-feira 68 anos de história. A gente começa falando com a irmã Maria Luísa, na parte da diretoria administrativa do colégio. Irmã Maria Luísa, bom dia.
Bom dia, senhor Navarro. Bom dia a todos que nos ouvem. É uma grata satisfação podermos estar aqui neste momento, através da Rádio Cabiúna. Nós, conforme o senhor Navarro já falou, moramos aqui em 96 e 97. Agora retornamos com esta função de trabalharmos na parte administrativa, função que a Marta estava acumulando. E agora ela continua, que daqui a pouco ela vai falar, ela continua como a diretora pedagógica e nós estamos aqui assumindo este trabalho. E vocês já ouviram em outra oportunidade que o colégio, no começo deste ano, ele investiu bastante para colocar as estruturas da sala de aula no formato que possibilitasse para que nossos alunos pudessem assistir e participar das aulas na modalidade online. Então, tudo isso foi feito. E nós podemos dizer assim, com certeza, que estamos trabalhando de acordo. Mas muitas melhorias nós percebemos que temos que realizar aqui e sabemos que temos que modernizar, porque a juventude hoje espera isso de nós. Então nós estamos aqui fazendo algumas parcerias e pretendemos implantar aqui na escola alguns recursos que vai assim, trazer assim, de um modo mais prazeroso para cada um dos alunos. Queremos dizer que nós, quando moramos aqui, falamos da necessidade de cobrir a quadra. Depois que saímos, a quadra foi coberta e agora queremos fazer as melhorias, não só ali na quadra, mas em questão assim, de mobílias, cadeiras, mesas e armários de todas as salas de aula do fundamental. E nós estamos aqui para isso e desejamos que toda a população, como sempre fez, continue acreditando em nosso trabalho, aqui trazendo seus filhos, porque nós temos certeza daquilo que nós trabalhamos aqui.
E como a irmã Maria Luísa disse, certeza do que é feito aqui no Colégio Franciscano Santa Isabel, tanto que a gente começa a falar com a Marta aqui agora a respeito de vestibular. É uma notícia boa, grata satisfação de que vários alunos do colégio foram aprovados no vestibular recentemente, né, Marta? Bom dia.
Bom dia, Navarro. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Este mês, né, de agosto, completamos aí 68 anos de história na comunidade de Bandeirantes. Para nós, como comunidade do Colégio Franciscano Santa Isabel, é uma honra completar aí os 68 anos de história, porque estamos presentes em todos os momentos na vida dos nossos alunos. Estamos aí com novas propostas na proposta pedagógica, como a irmã Maria Luísa aí firmou, né? As novas reformas estrutural, assim também ao lado da reforma estrutural, estamos também nos organizando a proposta pedagógica para receber aí o 2022 com todas as honras e glória. E para nossa alegria, nesse período de pandemia que atingiu todas as nossas famílias, vários alunos nossos do ensino médio foi aprovado nos vestibulares, não só aqui no estado do Paraná, assim também em outros estados. Nós, como educadores, eu como diretora, em nome aí da Congregação das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria, temos muito que agradecer aos familiares, porque se os nossos alunos foram bem nos vestibulares, é porque houve compromisso familiares, da família. Estamos aí continuando o nosso trabalho de educadores. A missão de educar não é fácil, sabemos que hoje os nossos adolescentes, as nossas crianças, precisa de uma atenção maior, né, em relação ao afeto, em relação ao próprio aprendizado mais próximo, mais afetivo, por causa desse distanciamento social que ainda estamos passando. Então, essa missão é grandiosa. Então, nós contamos aí com a ajuda dos nossos familiares. E aproveito também para agradecer a nossa equipe pedagógica, os nossos professores, que têm se empenhado muito na área da educação.
Eu ia falar até nesse ponto, porque a Marta disse que se houve aprovação em grande número de alunos, foi porque a família também colaborou. Mas para a equipe pedagógica e para a diretora pedagógica, o número grande de aprovação também é um orgulho, né, Marta?
É orgulho. Para a comunidade educativa do Santa Isabel, é um orgulho muito grande. E isso é que a gente tem a certeza que aquilo que propomos a trabalhar atingiu o objetivo. Os objetivos foram atingidos. Então, para os nossos professores, é uma medalha de ouro, né?
Uhum.
É uma medalha de ouro.
Muito bem, depois da Marta explicando assim essa questão de vestibular, a gente volta a falar com a irmã Maria Luísa, diretora administrativa, para mais algum detalhe de tudo que a Marta falou. A senhora parece que tinha alguma coisa para colocar, irmã?
Estava aqui me lembrando que a maioria das irmãs que por aqui passaram, que exerceram a função ou de diretoras ou de superioras, que hoje a gente fala guardiãs, né, da comunidade, a maioria delas está no céu, inclusive a última delas, que foi antes da Marta. E eu tenho certeza que todas elas são nossas intercessoras aí diante de Deus, estão olhando por esta escola que tanto elas amaram. E eu também, nesse sentido, queria me lembrar que esta semana eu precisei passar num cardiologista e eu fiquei muito surpresa, muito feliz que o médico que me atendeu, chamado Caio, um cardiologista, foi aluno desta escola, e assim como tantos outros aqui na cidade. E conforme ele me falou, ele não concluiu aqui a etapa do ensino médio, porque na época não tínhamos, mas ele ainda conversou: irmã, quando eu tiver um filho que está a caminho, vou levar em sua escola. E a gente fica muito feliz, porque sabe que o nosso trabalho é sério, sabe que nós amamos essa escola, e que o trabalho da Marta aqui durante tantos anos já, depois que a última irmã deixou a parte pedagógica, não foi um trabalho em vão, muito pelo contrário, isso nos dá alegria.
Muito bom lembrar, porque o Caio, né, Dr. Caio, agora cardiologista, filho do Dr. Paulo Fogaça, dentista, casado com a doutora Mariana, clínico geral, né, foi que atendeu a mim e minha esposa no Hospital São Lucas também, no caso do corona, né, 3 meses atrás, 4 meses, uma equipe muito especial, muito legal, são família de primeira categoria. Marta, falando agora também a respeito de matrículas, né? A gente sabe que logo, logo entra aí a fase de matrículas, e você tem já mais ou menos datas?
Precisamente a data ainda não temos, mas já estamos com toda a preparação interna, porque para fazer a matrícula precisamos passar por uma formação interna na escola.
Uhum.
Mas setembro, mais ou menos no finalzinho de setembro, nós já lançaremos aí a proposta de matrícula para os nossos pais e para a comunidade de Bandeirantes. Mas já estamos nos preparando para o 2022.
Muito bem. E para a gente fechar a nossa matéria de hoje, gostaria que a irmã Maria Luísa falasse para a gente, contasse para os nossos ouvintes, né? Claro que o espaço não dá, mas um pouco mais rápido, a história, já que a história é grande, mas uma história pequena a respeito da história do colégio.
Pois é, falar da nossa história, ou mais precisamente, por que começou a história aqui, me dá muito prazer, porque vocês vão entender. A nossa congregação, que se faz presente aqui em Bandeirantes há 68 anos, ela se faz presente porque um dia, em 1896, uma piracicabana, casada, mãe de 3 filhos, teve uma inspiração de ajudar os freis nas missões. E quando ela colocou para o Frei, lá em Piracicaba, São Paulo, o seu desejo de ajudá-los na missão, ele imediatamente disse: "Você quer me ajudar na missão? Então você vai cuidar das crianças órfãs dessa cidade." Tudo começou assim. E com o passar dos anos, a congregação, então, o grupo daquelas senhoras foi aumentando e foi organizado em forma de congregação. De modo que, em 1953, quando as irmãs aqui vieram, certamente trouxeram consigo o grande anseio da Madre Cecília, que era fazer o bem nas terras de missão. Aqui, certamente, o primeiro trabalho das irmãs não foi na escola, mas foi um trabalho de catequese junto aos freis na paróquia. E hoje eu posso compartilhar com vocês que nós estamos trabalhando no processo que a gente chama de processo de beatificação e depois canonização, porque é assim que acontece. Primeiro a pessoa é beatificada, depois canonizada. E eu, nos últimos 3 anos, trabalhei nesse processo lá em Piracicaba, junto com a irmã que é a primeira responsável. Nós sabemos que essa nossa fundadora, não pelo fato de ter vindo aqui para Bandeirantes, na pessoa das irmãs, mas por todo o trabalho que ela fez, por todo o bem que ela realizou, nós já a consideramos uma santa. Eu sou suspeita para dizer, seu Navarro, e Marta, que aqui me escuta, porque eu fui curada de um câncer em 2018, e eu falo com convicção que foi por graça de Deus e pela intercessão da Madre Cecília. Então, eu vou ficar muito mais feliz aqui em Bandeirantes, quando a pandemia, o isolamento, mais precisamente, me permitir que eu fale para todos os pais, que eu fale na paróquia, que eu fale nas comunidades das grandes coisas que a Madre Cecília realizou e continua realizando. E meu desejo aqui em Bandeirantes, portanto, é também divulgar toda a vida, toda a obra desta que já é santa para nós. E queremos certamente que a Igreja, lá em Roma, na pessoa do Papa, reconheça que todo o bem que a Madre Cecília fez são obras de uma santa, que a gente já a vê como uma santa. Então eu gostaria que todos ficassem conhecendo, que todos pudessem conhecer. E se alguém que está nos ouvindo quiser e se interessar por algum fato ou por a sua história, pode vir que a gente vai contar tudo o que aconteceu e tudo que essa mulher, casada, viúva, mãe de 3 filhos, inclusive a filha era cega, surda e muda, e ela conseguiu, dentro desse seu contexto, realizar o bem. Fundou aquela obra em Piracicaba em prol das crianças órfãs. E aquela casa hoje tem 125 anos, que foi a primeira casa nossa. E a razão pela qual nós estamos aqui é porque na nossa vida existiu Madre Cecília, que sempre ouviu a Deus e deixou com que o bem levasse e conduzisse a sua vida em toda parte. E o que a gente deseja é fazer o bem. Que a vida é só hoje, não é, seu Navarro?
É.
Eu gosto muito de falar que ontem já foi, que o amanhã não existe. Tudo que nós temos é esse momento, este dia, para fazer o bem. E que Deus possa nos ajudar nesta empreitada.
Obrigado pela participação de vocês aqui do jornal.
Eu que agradeço, Navarro, e toda a comunidade de Bandeirantes, ouvinte da Rádio Cabiúna.
Obrigado, irmã Maria Luísa.
Muito obrigado, Navarro, e que nós possamos todos viver cada dia como se não houvesse o amanhã.